Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Parlamento Pernambucano. Nesta semana, você confere. Frente Parlamentar discute a saúde mental dos profissionais da segurança pública. Presidente da Compesa esclarece deputados sobre possíveis mudanças no modelo de gestão da companhia. E ainda uma conversa sobre cinema acessível com o audiodescritor e produtor cultural Túlio Rodrigues. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
O aumento da demanda por atendimentos psiquiátricos entre os agentes da segurança pública motivou uma audiência da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental dos Pernambucanos. Os participantes debateram medidas para melhorar a rede de apoio nas corporações e também estimular os policiais a procurar ajuda. Isabelle Costa Lima traz as informações.
O adoecimento dos profissionais de segurança pública de Pernambuco motivou a realização de audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental dos Pernambucanos. Na Polícia Militar de Pernambuco, foram 1.920 afastamentos por questões psicológicas em 2022, ano em que mais de 25% do efetivo buscou atendimento psiquiátrico. Os números foram passados pelo coordenador da frente, o deputado Joel da Arpa, do PL, com dados da Lei de Acesso à Informação.
A pressão enfrentada diariamente pelos profissionais de segurança pública em todo o país está diretamente relacionada ao aumento dos casos de adoecimento mental. A exposição constante à violência sem apoio psicológico adequado agrava o quadro. No Brasil, pelo menos 43 PMs são afastados por dia por transtornos psiquiátricos.
Uma das principais dificuldades apresentadas no encontro foi a necessidade de ampliar os atendimentos para responder à demanda, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Atualmente, a PM conta com 3 psiquiatras para oferecer suporte a todos os profissionais do Estado. A situação da Polícia Civil é ainda mais delicada, pois não há psiquiatras. O atendimento é feito por 5 psicólogos e 2 assistentes sociais. Daniele Alves, que trabalhou como cabo da PM, deu um depoimento durante a reunião. Ela foi reformada por razões de saúde mental.
No meu batalhão, todo mundo me conhecia por Dani Sorriso, porque eu sempre chegava, falava com todo mundo, sorria. Mas meu colega que estava comigo na guarnição percebeu que eu não era mais a mesma pessoa e chegou para mim e disse: Dani, procura ajuda, procura alguém para você conversar.
O estigma relacionado ao cuidado com a saúde mental foi apontado no encontro como um desafio dentro das corporações. A chefe da Unidade de Estudos e Gerenciamento de Saúde e Valorização da Polícia Civil de Pernambuco, a psicóloga Ana Paula Veloso, atua há 21 anos na instituição. Ela entende que é preciso falar sobre o tema.
No meio policial, estamos numa profissão que culturalmente não vê com simpatia a fragilidade e a vulnerabilidade. Entretanto, é importante ter clareza de que isso são estigmas e preconceitos que não podem direcionar suas ações.
A tenente-coronel Vanessa Santos, psicóloga da Polícia Militar, elencou medidas que a instituição tem adotado para enfrentar a questão. Entre elas, está a criação do Núcleo de Saúde Mental no ano passado, que promove palestras, visitas, atendimentos online e presenciais. De acordo com a tenente-coronel, em 2024 foram realizados 334 atendimentos presenciais e mais de 2.300 online. Outro destaque foi a implantação do programa Tamo Junto, que capacita policiais para ouvir e orientar colegas a buscar ajuda. O tenente-coronel Eric Marcílio da Silva, diretor de assistência social do Corpo de Bombeiros Militares de Pernambuco, também destacou o lançamento no mês passado do programa Salvamente, da corporação. Joel da Arpa comunicou que a Frente Parlamentar vai elaborar um diagnóstico geral, a partir do que foi levantado na audiência pública para apresentar ao Poder Executivo. O deputado informou ainda que o colegiado vai seguir acompanhando a situação. A audiência pública teve ainda a participação da diretora de Articulação Social e Direitos Humanos da PMPE, Coronel Cristiane Vieira, e da representante do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, Raíssa Felipe. Com reportagem de Isabela Senra, Isabelle Costa Lima, para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Jeremias da Silva, sou diretor do Sindicato de Rodoviários aqui em Recife. Estou aqui na audiência pública sobre transporte para expressar o sentimento que nós, da categoria, temos com essa audiência, a expectativa, né, de melhorias no transporte de Recife, que tem se tornado difícil e precário para nós, trabalhadores rodoviários, como também para os usuários. O transporte em Recife talvez hoje seja um dos piores do país. E nós exigimos que, assim como o transporte público é direito social, que os governos, os dirigentes, né, venham realmente trazer soluções que sejam boas para nós trabalhadores e para os usuários que tanto têm padecido na cidade com os atrasos, com os ônibus velhos, ônibus sem ar-condicionado. Temos leis que não são cumpridas. Infelizmente, essa é a situação caótica.
No próximo bloco, os destaques das reuniões plenárias da semana. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Direitos da População LGBTQIA+, é a segunda cartilha da coleção Educando para os Direitos Humanos, produzida pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Popular da Alep, em parceria com a Escola do Legislativo. O objetivo da publicação é promover um amplo conhecimento sobre o tema como forma de combater o preconceito. A publicação explica, por exemplo, o que é a LGBTQIA+fobia e por que ela deve ser combatida e denunciada. Traz também as principais leis e normas federais e estaduais que garantem conquistas como o casamento civil, o uso do nome social e o acesso a políticas públicas. A cartilha está disponível no site www.alep.pe.gov.br, seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A reunião da Comissão de Administração Pública desta semana contou com a participação do presidente da Compesa, Alex Campos. Ele veio esclarecer sobre os estudos para a concessão parcial dos serviços da companhia à iniciativa privada. Elisa Kobayashi.
A Comissão de Administração Pública da Alep recebeu o presidente da Compesa, Companhia Pernambucana de Saneamento, Alex Campos, para tratar de uma possível mudança na gestão dos serviços da entidade. O novo modelo, em fase de estudo junto ao BNDES, seria uma concessão de parte das atividades à iniciativa privada, a exemplo do que ocorreu em Alagoas e no Rio de Janeiro. Atualmente, a companhia atua em 4 eixos: captação de água, tratamento, distribuição e processamento do esgoto. Pelo modelo que está sendo considerado, a Compesa manteria os 2 primeiros serviços e abriria os demais para o setor privado. O gestor explicou que a ideia é ampliar o investimento e atender melhor a população.
A gente tem um desafio muito grande. Pernambuco tem o pior, um dos piores índices de intermitência do Brasil. Nós convivemos com rodízios duríssimos. Pernambuco tem um problema grave. Nós não temos água fácil, de fácil operação. Para levar água do Rio São Francisco para Caruaru, nós percorremos 300 quilômetros entre canais e adutoras.
Todo esse processo, como destacou o presidente da Compesa, demanda investimentos altos, principalmente na melhoria da tubulação, que, segundo ele, é precária em muitas localidades. O gestor observou que hoje, com os recursos de que dispõe, a Compesa não consegue dar conta de todos os desafios. Apesar da concessão, Campos assegurou que a modificação não representa a privatização da Compesa.
O que está se pensando para Pernambuco? A concessão parcial de uma parte desse serviço. É por isso que se fala que a Compesa não vai ser privatizada. Porque aos moldes do que aconteceu com a Sabesp, em nenhum momento, desde a largada com o BNDES, se cogitou que a Compesa pudesse ter uma sequer das suas ações comercializadas em bolsa ou se admitiu por hipótese que a gente fosse vender parte da nossa companhia para um operador privado.
Mesmo com a garantia, a proposta gerou preocupação entre os deputados presentes. Valdemar Borges, do PSB, que solicitou o debate, questionou a viabilidade da proposta.
Tenho muita preocupação e interesse em ver como é que vai ficar objetivamente essa equação financeira, quando você divide produção, né, e o tratamento de um lado e a venda da água de outro lado e o tratamento do esgoto, né, também de outro lado. Como é que vai ficar essa equação financeira? Como é que isso vai ser pago? Né, e como é que isso vai ser pago de maneira a respeitar o subsídio cruzado?
Questões como a manutenção da tarifa social da água, os problemas de abastecimento no interior e as preocupações em garantir a melhora na eficiência dos serviços sem um aumento de preços foram levantadas por outros parlamentares. Como encaminhamento, o deputado João Paulo, do PT, sugeriu a visita de uma comitiva de deputados para conhecer as mudanças que foram feitas em Alagoas.
E queria propor também para o presidente e para os nobres pares aqui, para os que concordarem, de nós irmos até, no mínimo, até Alagoas, para conhecer um pouco as experiências lá. E lá ouvir a representação dos trabalhadores e a representação da empresa de forma altamente democrática e transparente.
O presidente do colegiado, Joaquim Lira, do PV, propôs a criação de uma frente parlamentar para acompanhar os desdobramentos junto à Compesa. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi, com reportagem de Isabelle Costa Lima.
Comentário do plenário.
Vamos agora aos destaques do plenário da semana com Ciro Rocha. Bem-vindo à Assembleia Geral, Ciro.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, essa foi uma semana que a pauta do Legislativo, em se tratando da tribuna parlamentar, foi muito pautada pelas votações, a chamada ordem do dia. E sabe o que é bom? É que as matérias que motivaram os pronunciamentos têm muito a ver com o cotidiano de muita gente. Vamos a elas, então. Primeiro, muitos parlamentares foram à tribuna registrar o apoio ao projeto que estabelece uma política estadual de fornecimento gratuito de remédios à base da maconha, da cannabis medicinal. A matéria uniu proposições de dois deputados, João Paulo, do PT, e Luciano Duque, do Solidariedade, e foi aprovada por unanimidade. Trata-se de um avanço importantíssimo e que pode reforçar, ainda mais, a cartela de ações de um outro avanço significativo que já temos, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Uma futura distribuição dos medicamentos pelo SUS garantiria os benefícios terapêuticos do canabidiol para muita mais gente, de forma segura. Olha, não é preciso nem lembrar o drama de tantas famílias que precisam acionar a justiça na busca de acesso a tratamento com esses medicamentos para doenças diversas, inclusive dores crônicas, para destacar o que essa política em vigor significaria. É aguardar a efetivação da lei e também buscar garantir recursos específicos para o tema no orçamento estadual. E, quem sabe, não se poderia também viabilizar a produção de medicamentos da maconha medicinal pelo LAFEP, o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, como já ventilou o próprio João Paulo, que preside a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal. Aguardemos. Bom, outra matéria que teve aprovação do plenário essa semana, já em segunda discussão, amplia a isenção da taxa de inscrição no vestibular seriado da UPE, a Universidade de Pernambuco, para todos os alunos do ensino médio da rede estadual. A iniciativa partiu do deputado Jarbas Filho, do MDB, e sem dúvidas é um bom estímulo aos jovens e à educação, área que, assim como a saúde, merece total prioridade. Bom, para concluir, Regina, um terceiro projeto aprovado chama a atenção para um problema que a gente vê há muito tempo por aqui no Recife, especialmente em dias de clássico do futebol pernambucano, e que já causou muitos acidentes. A prática do surf e do chamado morcegamento nos ônibus do transporte coletivo. Vejam, Regina e ouvintes, o projeto aprovado do deputado pastor Júnior Técio, do PP, busca proibir essa prática, prevendo inclusive multa para praticantes e as empresas. Mas sua aprovação vem motivando protestos de uma parte importantíssima do processo que não pode ser esquecida, os motoristas dos coletivos, que temem que sobrem prejuízos para eles com a execução da norma. Nós sabemos que, há muito, os motoristas penam em um sistema que pressiona muito o trabalho deles, sem o cobrador, em ônibus sem ventilação apropriada, sem segurança, etc. e tal. Aliás, quem utiliza os ônibus em seus deslocamentos vê, muitas vezes, a rapaziada que pula catraca, apronta e desapronta, sozinho ou em turma, sem estar nem aí para o chofé. Quem vai dar uma de herói? Pois é, Regina, esse debate ainda deve render muito. E como todos os projetos aprovados ainda dependem da sanção da governadora Raquel Lira, vamos aguardar. A proposta dos ônibus pode, assim, ser até o start para um debate maior, não? É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista sobre acessibilidade com o audiodescritor Túlio Rodrigues. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Imagine encontrar todas as leis referentes ao local em que você mora numa só página. Municípios Pernambucanos disponibiliza mais de 4 mil normas que impactam diretamente a vida das cidades. No banco de dados, você também encontra informações históricas e sociais de cada município. Faça a consulta pelo nome da sua cidade ou região. O endereço é www.alep.pe.gov.br/municípios.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Transformar uma sessão de cinema numa experiência completa para pessoas com deficiência tem sido o foco do trabalho desenvolvido pelo audiodescritor Túlio Rodrigues na Fundação Joaquim Nabuco. Na entrevista concedida à jornalista Clarissa Falbo, do programa Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ele explicou como funciona o trabalho de um audiodescritor e também falou sobre a importância da acessibilidade em todos os espaços. Vamos ouvir um trecho dessa conversa.
Para quem não tem familiaridade com esse termo, para quem nunca ouviu essa palavra, audiodescrição, o que é que significa audiodescrição? O que é ser um audiodescritor? Explica para a gente, por favor.
A audiodescrição é um recurso de tradução. A gente vai do campo visual e faz uma tradução para o campo sonoro. Tudo que é imagético, né, seja um filme, um espetáculo de teatro, um programa de televisão, uma aula, um slide, uma fotografia, tudo que é imagem a gente consegue transformar
em áudio. Um meme também a gente pode.
Um meme também. Só que aí a gente vai ter imagens mais simples e outras mais complexas, né, de trabalhar. A arte tem uma complexidade, né? Quando a gente está trabalhando com audiodescrição para arte, para cinema, para uma pintura, para uma escultura, a gente precisa entender um pouco dessa linguagem, né? Estudar o que a gente está trabalhando para conseguir fazer essa tradução da melhor forma possível. Eu gosto de dizer também que a audiodescrição é uma mediação, né? É uma mediação do que é visual para esse campo sonoro. Porque a audiodescrição, Clarissa, ela pode estar no campo do áudio, né? A gente vai receber enquanto áudio a pessoa com deficiência visual, mas ela também pode estar escrita. Lá no Instagram, no campo texto alternativo, a gente escreve a audiodescrição e o usuário vai ter isso dentro do leitor de tela do celular dele. Mas a gente pode também colocar a audiodescrição em braille, por exemplo, né? E um usuário que sabe ler braille vai conseguir acessar a audiodescrição de alguma imagem através da leitura braille.
Além da audiodescrição, eu imagino que tem um sem número de outras ferramentas de acessibilidade que são necessárias, imprescindíveis. Por exemplo, se a gente for falar do cinema, né? A gente tem o espaço físico do cinema, tem as rampas de acesso, tem os elevadores, tem os banheiros adaptados. Eu queria que você explicasse para a gente entender melhor como é que essas ferramentas se classificam, se diferenciam. Que ferramentas têm que ser oferecidas, por exemplo, na experiência de ir ao cinema? E, mais importante, se os cinemas de Pernambuco estão oferecendo essas ferramentas, os cinemas de Pernambuco e do Brasil?
A gente tem campos da acessibilidade, né? A gente tem acessibilidade arquitetônica ou física, que é o que talvez a gente mais conhece dentro da acessibilidade, né? Que é a rampa, o elevador, o corrimão, a plataforma, né? Quando a gente faz uma intervenção no espaço e torna aquele ambiente mais acessível. A gente tem acessibilidade comunicacional, a língua brasileira de sinais, a legenda para surdos e ensurdecidos, né? Que é a LSE. Essas são ferramentas que a gente utiliza para diminuir a barreira na comunicação. E a gente tem a acessibilidade atitudinal. É quando a gente está realmente de frente a uma pessoa com deficiência, né? E como é que a gente vai lidar com ela? Como é esse acolhimento, inclusive, dentro de uma sala de cinema ou no meu espetáculo de teatro, quando tem acessibilidade? Como é que eu vou desempenhar, né, o meu papel de cidadão diante desse outro cidadão que está ali também, dentro do seu direito de acessar a educação, a saúde, a cultura? Hoje a gente fala muito também do capacitismo, né? Então, exatamente essa barreira acontecendo, né? É o preconceito vigorando aí, né?
O capacitismo é o preconceito com a pessoa com deficiência.
Isso, exatamente, exatamente.
E os cinemas de Pernambuco estão relativamente preparados para receber uma pessoa, as pessoas com deficiência que querem acessar, querem ver um filme, querem se divertir, se emocionar?
Olha, a gente teve um avanço bem grande, Clarissa, só contextualizando isso, né, em relação aos equipamentos de acessibilidade nas salas de cinema. Mas com essa obrigatoriedade, as salas se equiparam e têm sim equipamentos, né? Tanto as salas no circuito mais comercial, de shopping, quanto as salas públicas. Mas, de fato, a gente não tem ainda nenhum mapeamento, né, que torne esses dados concretos, né? A gente está, inclusive, buscando fazer isso para realmente entender como está essa estrutura em relação às salas públicas aqui no estado. O que a gente pode falar enquanto sala pública é o Cinema da Fundação, né, que é uma instituição ligada ao Ministério da Educação, e que, sim, eles têm os equipamentos de acessibilidade e os filmes estão chegando lá com acessibilidade. Hoje em dia também tem muitos aplicativos sendo utilizados. A pessoa com deficiência pode chegar com o seu celular, o seu tablet e assistir a um filme que está sendo exibido, que está em cartaz no cinema.
E eu queria saber mais sobre a legislação. Porque se essas salas estão minimamente equipadas é porque tem uma normativa, tem uma lei que determina que elas se equipem, né? Então, isso. O que é que a gente tem de legislação voltada para essa questão da acessibilidade?
Vamos lá. A Agência Nacional do Cinema, né, a Ancine, ela regulamentou duas instruções normativas que foram, assim, fundamentais para que, de fato, a gente esteja vendo esse avanço da acessibilidade nas salas do cinema. Né? A primeira foi em 2014, 10 anos, né, da primeira instrução, e ela fala que os filmes precisam ter acessibilidade, né, a obrigatoriedade de audiodescrição, de libras e legenda nos filmes. E 2 anos depois, em 2016, ela coloca a obrigatoriedade das salas de cinema terem os aparelhos de acessibilidade para que um usuário chegue lá, pegue o aparelho e assista ao filme.
O que é esse aparelho? O que eram esses aparelhos?
O aparelho é um equipamento em que ele consegue decodificar a acessibilidade do filme e transmitir para a pessoa com deficiência. A grosso modo, o aparelho de audiodescrição é um rádio, parece muito um aparelho de tradução simultânea. Então, esse usuário pega esse rádio, coloca o fone de ouvido e escuta a audiodescrição do filme. Para Libras e Legenda, como é visual, ele é uma telinha, parece a tela do nosso smartphone, e ele fica segurando essa tela, ou ela é acoplada ao braço da cadeira, da poltrona do cinema, e a pessoa surda precisa olhar para a tela e olhar para Libras ou a legenda no celular, né? Então, ela faz esse passeio visual, né? Olhar para cima e olhar para baixo. E cientificamente comprovado que a gente perde muito tempo.
Imagina.
Perde imagem, né? Lendo legenda. Então, a gente ainda tem esse detalhe também em cima da população
surda.
Se cada
um da gente lembrar, quando a gente começou a ler, que começou a tentar ver os filmes legendados, como era difícil, né, acompanhar.
Exatamente.
A gente pode ter uma pequena noção da dificuldade de acompanhar uma legenda ou uma janela de Libras fora da tela ou na própria tela.
Exatamente. E aí, bem mais para frente, os cinemas demoraram muito tempo para conseguirem se equipar. A gente não tinha tecnologia ainda que conseguisse dar conta disso. Foi um processo bem demorado, mas os cinemas se equiparam. E, recentemente, em 2022, a gente teve uma atualização dessa instrução normativa, que aí faz com que as distribuidoras de filmes, né, de cinema, podem hospedar a acessibilidade em aplicativos. Então, o usuário da acessibilidade, a pessoa com deficiência, pode levar o seu celular com o aplicativo e com o conteúdo já baixado anteriormente e sincronizar na sala de cinema. Isso é legal e também não legal, né? É legal porque a gente tem agora uma outra possibilidade, uma outra tecnologia, O usuário pode, inclusive, usar esse aplicativo em casa. Então, quando o filme sai do circuito do cinema e entra no streaming, por exemplo, ele pode sincronizar na sala de casa, né? Então, isso é muito legal, porque ele consegue acompanhar também a vida desse filme, né? A vida útil desse filme. O que não é legal é quando a gente obriga a pessoa com deficiência a levar o seu equipamento para a sala de cinema. Eu comparo assim, se a gente vai para uma sessão 3D, a gente não leva o óculos 3D da gente, né? O cinema oferta o óculos 3D. Por que a pessoa com deficiência precisa levar o celular dela, que tem que ter bateria, tem que ter baixado o conteúdo anteriormente, tem que sincronizar, pode não dar certo? Por que a gente está obrigando o usuário a levar o seu equipamento?
E nem todo mundo tem um smartphone, né?
Exatamente. Né? Nem tem o smartphone, nem tem essa habilidade, né? Essa usabilidade de estar ali, de baixar um aplicativo, de encontrar a biblioteca de audiodescrição, de baixar, né? Então, assim, tem um processo envolvido aí que a gente precisa entender que são construções de outras barreiras para que essa pessoa chegue e assista um filme. Então, não está bem amarrado, né? De alguma forma, a gente percebe as pessoas com deficiência indo ao cinema, acompanhando, né, a nova produção de cinema brasileiro. Isso é muito legal, né? Mas a gente precisa também ter esse feedback, né? Saber se a política pública, de fato, está sendo eficiente para essa população.
Se a gente ampliar a discussão, se a gente pensar assim, para além das salas de cinema, se a gente pensar numa empresa, numa escola, num hospital, num órgão público, o que é que essas instituições poderiam minimamente ofertar de ferramenta de acessibilidade para as pessoas que querem acessá-las? Por onde essas instituições podem começar o processo de se tornar mais acessíveis? E o cidadão, assim, as pessoas, eu, você, como é que a gente pode ter uma postura mais aberta e mais colaborativa das questões relacionadas à acessibilidade?
Primeiro, é importante pensar que cada instituição tem a sua especificidade, né? Lidar com a educação, a gente vai aplicar a acessibilidade de um jeito, lidar com a saúde de outra forma, né? Então, é entender qual é a especificidade desse lugar. É, na educação, né, a gente já tem um processo de educação inclusiva muito avançado, mas a gente precisa entender que quando eu tenho, por exemplo, um aluno surdo na minha escola, né, cursando ali junto com os demais, eu preciso que ofertar curso de Libras para que o máximo de pessoas, de profissionais da escola interaja com esse aluno, né? Não fique só no intérprete ou no professor que conhece um pouco da língua, né? Mas eu preciso que toda a comunidade que ele está se inserindo saiba se comunicar com ele, né? Ele é um brasileiro, ele fala uma língua oficializada no país, né? Então é importante também que a gente tire só desse lugar do intérprete e abrace esse indivíduo. Na saúde também, né? A gente não tem uma oferta de Libras, né, dentro do consultório, do dia a dia, do serviço público de saúde, né? Uma pessoa surda, quando vai acessar o serviço, ela enfrenta muitas barreiras. Só de a gente pensar que há 4 anos a gente estava vivendo uma pandemia, que constantemente a gente tinha atualizações, né, sobre não pode tocar, o que pode usar, o que não pode usar. E a comunidade surda, como é que acessava essas informações?
Boa pergunta. Né? Fiquei sabendo, vou até ler aqui, porque é muito chique, que um projeto que tem a sua participação ganhou um prêmio. Ganhou o prêmio no concurso de boas práticas da Sociedade Civil do Mercosul em acessibilidade audiovisual da Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul, a RECAM. Eu queria que você contasse desse projeto.
O projeto se chama Plano Conjunto, é um laboratório de cinema, educação e acessibilidade. Calhou de eu, hoje em dia, trabalhar muito com cinema e educação, e pensando como estudantes com deficiência podem acessar o nosso cinema, né? E como o cinema também pode ser um instrumento pedagógico dentro da educação inclusiva, né? Fazendo esse bate-bola. O projeto, ele tem sessões de cinema acessível para os estudantes e também tem uma rodada de formação pensada para professores, para gestores escolares, quem está ligado à educação inclusiva, mas também profissionais do cinema e da acessibilidade. E a gente ficou super feliz, porque na primeira edição a gente já ganhou um prêmio internacional, que é o prêmio do RECAM. Então tinha projetos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, né, os países que compõem o Mercosul. E eles elegeram o Plano Conjunto como um projeto que tem esse potencial de replicação. Outras entidades ou outros espaços podem pegar esse modelo, né, de projeto e replicar.
Você falou isso, né, dessa possibilidade de replicar, como se fosse uma receita, um guia. e outras cidades, em outros lugares, outras instituições vão poder fazer um projeto similar ao seu. Muito legal. E você falou também, quando a gente conversou previamente, de professores pedagogos que ainda não tiveram contato com estudantes com deficiência, mas que se interessaram. E dessa ferramenta, das ferramentas de acessibilidade usadas para outros estudantes como uma ferramenta pedagógica. Explica melhor isso, por favor.
Dentro do projeto, a gente percebeu que muitos professores não tinham atualmente alunos com deficiência ou nunca tiveram. E eles falavam que estavam participando exatamente porque não sabe quando isso vai acontecer. E quando acontecer, eu quero estar minimamente preparado. Que massa, né? Que massa. Bom que a gente tem esse cuidado dos professores, né? Então, eu preciso entender qual a especificidade do meu aluno cego, do meu aluno surdo, do meu aluno com autismo. Entender também que um aluno cego não é igual a um outro aluno cego, né? As pessoas que têm a mesma deficiência, mas são pessoas com características completamente diferentes. Então, é muito interessante entender essa diversidade. E dentro do projeto, a gente teve, né, essas rodadas de formação, né, pensando também como a acessibilidade comunicacional, o cinema acessível, pode ser utilizado, inclusive, por alunos, por estudantes sem deficiência, que é o que a gente vem fazendo nesses últimos anos no cinema da Fundação. Alunos sem deficiências são colocados no cinema e são afetados pela acessibilidade, né? Eles escutam a audiodescrição, a gente chama de vai guiando o olhar deles, né? Eles vão prestando atenção para outra coisa, aumenta o léxico desses alunos, porque a gente descreve os elementos, nomeia os objetos. Então, alunos com autismo ou TDAH também já relataram que sentiram beneficiados, né, com a audiodescrição. Então, é a gente entender também, inclusive, o espaço, né, de um aluno sem deficiência convivendo ali, pelo menos temporariamente, com uma pessoa com deficiência, né? Essa vivência de ir ao cinema, muitos estão indo para o cinema pela primeira vez. Então, todo esse processo é bem significativo também.
Nós ouvimos o audiodescritor Túlio Rodrigues. A entrevista completa está no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo Giovana Seabra e Beatriz Galvão. Edição Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.